Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
As forças de intervenção no Rio de Janeiro finalmente tiveram definido um orçamento para o trabalho durante este ano. R$1 bilhão vai ser destinado pelo governo federal para esse trabalho de segurança pública no Rio. Daniele Soares.
O governo vai liberar R$1 bilhão como crédito extraordinário para a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Também serão liberados mais recursos para o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. A informação foi confirmada pelo ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Ontem ele se reuniu com o presidente Michel Temer e outros ministros para tratar do tema segurança pública. De acordo com Diogo Oliveira, a proposta de crédito extraordinário deve ser enviada ao Congresso Nacional até o fim desta semana. O ministro ainda esclareceu que os recursos para o Ministério da Segurança Pública serão destinados para a implementação das suas atividades e da política de segurança junto aos estados e ao Sistema Nacional de Segurança Pública. E esses valores serão encaminhados por meio de um projeto de lei de crédito especial que também será enviado até o fim desta semana ao Congresso. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
A definição do valor que vai ser destinado ao trabalho da intervenção federal no Rio de Janeiro, na segurança do Rio de Janeiro, veio depois, curiosamente ou coincidentemente, da morte da execução da vereadora Marielle Franco. Aliás, a polícia ainda trabalha na investigação e você que tem acompanhado o caso tem ouvido muitas histórias. Quem está conectado nas redes sociais ouviu muita bobagem nos últimos dias, por isso cuidado com aquilo que você anda compartilhando. Bom, a polícia encontrou em Minas Gerais um carro que pode ter participado da execução da vereadora carioca. Lígia Souto.
A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou ser localizado no município de Ubá um carro suspeito de participação na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ambos foram assassinados a tiros. Na última quarta-feira, a Polícia Civil do Rio de Janeiro já foi informada e enviou uma equipe para o local. Aqui no Rio de Janeiro, o domingo é marcado por um ato em memória de Marielle e Anderson. Centenas de pessoas, moradores de comunidades, ativistas, parlamentares, artistas, além de amigos e familiares, caminham pela linha amarela no Complexo da Maré, na Zona Norte, aqui onde Marielle foi criada e começou sua atuação em defesa dos direitos humanos. Os manifestantes carregam cartazes e faixas cobrando justiça e a todo instante são entoados os dizeres Marielle presente. O microfone ele foi aberto para dar voz exclusivamente às mulheres pretas da favela. Os discursos reafirmam a importância de não permitir que a violência silencie as lutas da vereadora.
E ainda falando sobre segurança pública, a Câmara dos Deputados pode votar nesta semana o projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública. Dini Moraes.
A segurança pública deve voltar ao debate nesta semana no plenário da Câmara dos Deputados. 3 projetos da área estão previstos na pauta de votação. Um cria um Sistema Nacional de Informações de Violência contra a Mulher, outro obriga o governo a instalar em 6 meses bloqueadores de sinal de telefonia na área de presídios e o terceiro cria o SUSP, Sistema Nacional de Segurança Pública. Essa proposta, que cria o SUSP, vem sendo intensamente negociada entre os partidos nas últimas semanas. E para o relator, deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, é preciso que seja votada logo porque é prioritária para o combate à criminalidade no país.
Todos os líderes que eu procurei, ninguém é contra o projeto. É um projeto importante para o país, trazendo um compartilhamento de informações necessárias, informações policiais, banco de dados que tem que ser compartilhado, as polícias têm que se falar entre si e não essa ilha, essa torre de Babel que hoje, infelizmente, se transformou o sistema policial.
Mas o deputado Danilo Forte, do Democratas do Ceará, vice-líder da bancada governista, defende que o texto ainda tem pontos a serem esclarecidos e que o debate precisa envolver estados e municípios que vivem a violência de perto, no dia a dia.
Qual é o papel das polícias? Qual a polícia que sobrepõe a outra? Será que a Polícia Federal vai ser maior do que a Polícia Militar no Estado? Ou a Polícia Civil vai dialogar com a Polícia Judiciária? Como é que vai harmonizar tudo isso? Todas essas questões precisam ser debatidas. Eu acho que precisa de ter uma maior maturação ação, para depois nós não criarmos um problema jurídico ou criar uma ação concorrente que, em vez de ajudar a combater a violência, ajude a aumentá-la.
Vice-líder da oposição, o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, traz outra dúvida quanto à proposta. Onde está o dinheiro que irá bancar as novidades como a integração dos sistemas de informação?
Criar o Sistema Único de Segurança no Brasil eu entendo como fundamental. Agora, de onde poderia tirar o recurso que não fosse a reoneração? Simples, volte a criar a antiga CPMF. A CPMF é o imposto mais justo que tem, porque quem tem muito paga muito, quem não tem nada não paga nada.
Menos polêmico, o outro projeto que deve ser votado nesta semana pelo plenário é o que obriga escolas e creches a capacitarem anualmente todos os funcionários a prestar primeiros socorros. A ideia é que estejam preparados para dar uma primeira assistência em caso de emergência, enquanto o socorro médico não chega, ajudando a desengasgar uma criança sufocada, a estancar sangue de um corte ou a imobilizar uma fratura, por exemplo. Um dos autores da proposta, o deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo, diz que já há acordo para aprovação.
Formatamos um novo texto que vai atender todas as demandas de todos os partidos. Um projeto que está prontinho para ser votado sem nenhum voto contrário. A gente pode salvar vidas com esse projeto.
A pauta oficial do plenário da Câmara ainda conta com propostas como a que junta todas as regras sobre benefícios previdenciários em uma só lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está começando uma caravana hoje no Rio Grande do Sul, que vai terminar em Curitiba, aqui no Paraná. Por falar em presidente Lula, a Justiça Federal negou um pedido da defesa dele para ser notificada da data do julgamento dele por e-mail. Johnny Luna.
O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, negou o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que houvesse notificação por e-mail com antecedência mínima de 5 dias. Segundo o magistrado, a defesa deverá tomar conhecimento da data do julgamento dos embargos de declaração diretamente no EPROC, o processo judicial eletrônico, até 2 dias antes. Os advogados alegavam que precisavam organizar o deslocamento até Porto Alegre para acompanhar o julgamento. Segundo Gebran, o artigo 100 do Regimento Interno do TRF4 define que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, sendo o recurso incluído em mesa para julgamento com notificação diretamente no EPROC, sem efeito de intimação, conforme o desembargador. Cabe à defesa acompanhar o trâmite e tomar conhecimento da data do julgamento diretamente no sistema. De Brasília, Johnny Luna.
A Anatel diz que a internet é o pior serviço do país. A gente confere os detalhes daqui a pouquinho.
Paraná de hoje volta já.